CBN Esporte Clube.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi.
Tá mais ou menos aqui, o CBN Esporte Clube, dia 31 de outubro, minha gente. Hoje é Halloween nos Estados Unidos. E aí o brasileiro, que não tem nada a fazer, inventa essa moda pra nós também aqui. E é o quê? Diga.
Hoje o quê? Também é dia do Saci.
É dia do Saci.
É, o Congresso fez uma lei justamente por conta dessa questão do Halloween americanizado e tal, não sei o quê. Aí
botaram hoje pro dia do Saci.
Botaram hoje essa questão do Saci, para lembrar a nossa cultura também e tal.
Grande Monteiro Lobato, Ciclo de Pica-Pau Amarelo, quem não lembra, o Saci. É ou não é? Dona Benta, todo mundo. Mas não tem nada a ver. Dona Benta não tem nada a ver com Halloween, não, né? Agora, por que o Saci? O Saci tem a molecagem dele, a traquinagem dele, mas ele é um personagem legal da cultura e do folclore brasileiro, eu acho.
Sim.
Eu acho.
Mas eu acho que foi uma
inclusive forma... o Saci é o mascote do Internacional, né?
Sim, também.
O mascote do Internacional de Porto Alegre. Muito bem. Hoje, 31 de outubro, como a gente já falou, são 2:06. CBN Esporte Clube está começando. Começamos com o Zé Ramalho e seus mistérios da meia-noite. Quem vai, quem fica, quem vai, quem foi. É assim? É mais ou menos isso. Muito bem. Quem vai, quem fica. Quem não vai, quem foi. Muito bem. É isso. Começando hoje, inclusive, temos uma pergunta bem legal na nossa lista de transmissão que a gente mandou para você, pelo 981324088, né? Que é o seguinte: 31 dia de Halloween, qual o momento do esporte que deixou você aterrorizado? Monstruoso desse ano de 2023? É o que você vai responder aqui na nossa lista de transmissão. O que te assustou esse ano de 2023, nesse dia de Halloween para os americanos e dia do Saci para o Brasil? Tá bom? E ainda, claro, né? O contrário. Quem foi o fantasminha camarada da temporada 2023? A gente quer saber de você. Manda pra gente, tá bom? 981324088. É muita diversão. Juliana Bandeira, tudo bem com você?
Tudo bem.
Você tem fantasia pra hoje à noite também? Vai se vestir de alguma coisa?
Não.
É, de vampirinha? Não, de diabinha?
Não. Nada, né?
Essas coisas, né?
Nada de inhas.
Nada dessas
inhas. Não.
Muito bem. Fantasminha?
Tudo normal. De terror já basta a minha cara mesmo.
que
é tudo bem.
Que é isso, Ju Covinha? Suas covinhas não deixam você ficar aterrorizada.
Oh, meu Deus. São seus olhos.
É isso.
Boa tarde pra você que nos acompanha aqui no CBN Esporte Clube. Temos muitos assuntos para tratar hoje, senhor Caco Marques.
Além disso, né, além do Halloween, com o momento monstruoso, aterrorizante de 2023, exatamente, temos também o Fantasminha Camarada, né, quem não lembra do Gasparzinho, né? Tem gente que não lembra, pra molecada que não conhece o Gasparzinho, entra aí, dá uma gugada aí, você vai descobrir quem é o Fantasminha Camarada, o Gasparzinho. Muito bem, vamos falar de quem? Do novo campeão paraibano no feminino, né?
Sim.
O misto.
Temos um novo campeão paraibano.
Exatamente. Que venceu nos pênaltis ontem à tarde lá no Mussumago, na casa do VF4, tá bom?
Bateu na trave 3 vezes, mas agora foi.
É, no futebol a gente tem, no futebol masculino, né, da Marmanjada, a gente tem aí especulações em torno de quem pode ser o novo técnico do Botafogo, não é isso?
Tá bem tarde, já diria, né? Se bem que tem muitos técnicos aí que o Botafogo tá de olho e que não podem, de certa forma, se comprometerem ainda, porque muitos deles estão jogando ainda a Série B.
É, e pra quem tá dizendo assim, tá ouvindo você agora e dizendo assim, tarde? Que tarde nada! Estamos em outubro, estamos em outubro, mas a epitácio pessoa já tá arrumada pro Natal, viu?
E já temos data para o arbitral do Paraibano também.
Exatamente.
Tá? Então, segundo o FPF, também é uma coisa que a gente vai trazer hoje, a FPF já tem aí a previsão de que seja no próximo dia 10 de novembro a data do arbitral do Paraibano. Então, assim, não tá tão longe não, viu, minha gente?
Muito bem. A gente tem aí no Campinense capítulo sobre a eleição da diretoria executiva.
É... A gente lembra que o Lênin Correia, né, que perdeu, o segundo candidato mais votado, ele entrou com várias ações.
Sim.
Né, após o processo eleitoral, inclusive algumas delas até antes da eleição propriamente dita. E aí a justiça decidiu aí a favor de um desses requerimentos dele, e a posse que ocorreria amanhã do Rômulo Leal e da sua nova diretoria foi suspensa. Então e aí sim, se pro Botafogo é tarde, pra Raposa é...
Ixi, o negócio tá pegando. Inclusive que só tem o Paraibano ano que vem, hein?
Só tem o Paraibano, não tem nem diretoria, como é que vai conversar
com técnico
é e elenco,
né? E ainda novidades dos Jogos Pan-Americanos em Santiago de Chile. Tivemos medalhas para o Brasil?
Mais uma prata com DNA paraibano.
Ah, prata.
Dessa vez no atletismo, as disputas do atletismo começaram essa semana. E já temos uma prata da nossa querida Andressa Moraes, lá fazendo bonito no Santiago do Chile.
E aí, quer comentar, quer falar, quer cornetar, quer alfinetar, quer falar bem, quer falar mal? Então, 981324088, manda mensagem pra gente. Tô esperando você entrar em contato.
Sem podcast, hein, gente?
É, exatamente. Sem podcast, 20 segundos, né? 30 no máximo.
30, 40 minutos.
Muito bem. Chorando. 2:11, tá começando já. Já começou faz tempo, né, Marquinhos?
Destaques do dia.
Bom, o destaque, claro, é a final do Campeonato Paraibano Feminino de 2023 de ontem, jogo realizado no CT do Musso Magro, CT do VF4, né? Placar em campo 3-3. Vamos para as penalidades, 4-2 para o misto. Temos um novo time campeão paraibano entre a mulherada, que maravilha. Você viu o jogo direitinho?
Vi sim, pela
transmissão. Eu vi algumas pedradas de longe que eu vou te contar.
Jornal, hein? Da Paraíba, um jogo muito parelho, eu diria. E o que me alegra muito, sabe, Caco? Você vê uma final de campeonato, digna de final de campeonato.
E pra frente, 3-3, né? Em busca do gol, né?
No regulamentar, as duas equipes procurando criar oportunidades, com chutes belíssimos, cruzamentos muito precisos também. O primeiro gol, inclusive, do misto, saiu de um cruzamento, vou te contar, da Valesca Bebê. Que jogadora, viu? Tem uma precisão enorme, colocou na cabeça da Rosa, a zagueira Rosa, foi o primeiro gol do misto. Depois tivemos dois chutaços de fora da área, também pelo misto. A Issa marcou o segundo, um chute fora da área que eu achei espetacular, encobriu a goleira. Também ainda tivemos a nossa querida Lu Meirelles fazendo dois gols, né? Antes mesmo da Issa, a própria Valesca Bebê também marcou de fora da área com um chutaço lindo pelo misto. E aí a Rai, a meia Rai do VF4, foi quem empatou, né? Porque o misto saiu três vezes na frente, né? Ia lá fazer o gol, o VF4 empatava. E a Lu Meirelles também marcou dois gols, também conseguiu empatar a partida em dois momentos aí ontem, né, lá no CT do VF4. Foi no CT do VF4, minha gente, porque a melhor campanha foi do VF4. Porque teve muita gente que questionou, uma final de campeonato, como é que pode uma final de campeonato não ser no Almeidão? Eu também sou a favor, certo, gente? Eu também acho que uma grande final deveria ter sido no nosso maior equipamento esportivo, que é o Almeidão. Só que isso não é uma decisão da federação, é uma decisão dos clubes. E quem tinha o mando de campo, por ter uma melhor campanha,
era o VF4.
Era o VF4. É claro, é óbvio que o VF4 não ia abrir mão disso, né? Até porque o campo tá lá, todo com os patrocinadores aparecendo. É claro que o VF4 não ia abrir mão disso, né? Acho que perde um pouco o espetáculo, mas enfim, aconteceu ontem, e aí 3-3 no tempo normal.
E 4-2.
Foi pros pênaltis. Tivemos a nossa querida Lu Meirelles
batendo um field goal.
Isso. Abrindo aí as cobranças, as penalidades, chamou para ser responsabilidade, coisa que a gente, até hoje, eu fico me perguntando na seleção, ainda na Copa do Mundo de anterior, né? Porque a Antônia foi a que bateu o pênalti final, assim, sem ser Marta, enfim. Eu acho que tem que os grandes jogadores é quem tem que chamar essa responsabilidade, né? Ou ser o primeiro a bater, chamou, ou ser o último.
Chamou, perdeu, mas estava com a cabeça erguida.
Não,
tranquilo.
Fora foi... Se não tivesse Lumerelis, minha gente, exatamente, não tinha tido os empates, né? E o Mitch teria ganhado ainda no tempo regulamentar. É. Então, ela perdeu, acontece. Já vi acontecer com grandes jogadores, né? E aí, depois a Jéssica também perdeu para o VF4 a cobrança. E o Misto reverteu todas as suas oportunidades e aí conseguiu o título tão esperado e tão almejado. Só queria lembrar para vocês que o Misto tem muita tradição no futebol paraibano e 3 vezes bateu na trave, foi vice-campeão hoje. Aliás, ontem conseguiu aí o seu grande título.
Vamos ouvir o técnico campeão, Cristiano Recife. Então, o que ele disse no pós-jogo lá no CT do VF4? Fala aí.
Um título que soma muito na minha vida, na vida dessas meninas e tudo que a gente veio passando durante o ano todo. Foi muito sacrifício de campo, de tudo, num contexto geral, mas a gente merecia esse título. Graças a Deus esse título eu entreguei hoje pro Misto, um título inédito que eles não têm ainda.
Tá aí, parabéns então pro Cristiano Recife, né, comissão técnica, diretoria, jogadores.
Extremamente emocionado,
né?
Ele ficou.
E a gente teve aqui o presidente do Misto na semana passada aqui, conversando com
o Marconi,
com o Ju, e aí ele falou de todo o trabalho feito, né, a dificuldade que tem que às vezes tirar dinheiro do bolso, porque não tem apoio.
E atrás também de parlamentares, né, com as suas emendas.
Na busca de recursos,
isso, né? De recursos, tem a lei do incentivo ao esporte, que ele também exato. Conseguiu aí um bom recurso por conta disso.
Então aí fica a dica, tá? O Misto, VF4 e Botafogo vão representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro da Série A3.
O VF4 na A2, né?
Na
Porque
A2.
Ele subiu o ano passado, conseguiu chegar nas semifinais da isso, A3.
Isso.
Por muito pouco não conseguia ir pra final, né? Foi uma pena mesmo.
Eu tava
mesmo.
Colocando todo mundo no mesmo balaio, mas na verdade o VF4 foi quem subiu, o Botafogo caiu,
isso,
na verdade,
exatamente.
Pra Série A3. Então, Botafogo e Misto na Série A3, o VF4 na Série A2, tá? Então, você empresário, você que gosta de ver a sua marca nos espetáculos do esporte, tá bom? Tá aí a oportunidade para você investir no futebol feminino, né? Colocando tua marca aí nas camisas das meninas da Paraíba no Campeonato Brasileiro Séries A2 e A3, tá bom? É uma oportunidade, né, de mostrar aí que você, empresário, investe no esporte, investe no futebol feminino da Paraíba. Tô dando só uma dica. É só uma dica. Tá certo? Quem falou também após o jogo ontem foi o técnico do VF4, né? O Guilherme Paiva. E a gente vai ouvir ele agora.
Foi uma final muito disputada, né? Bem emocionante, né? Pra quem viu foi muito bom. Já pra gente aqui foi, como eu já tinha falado antes, a gente fez um investimento melhor, a gente só tinha uma goleira, a goleira é baixinha, a gente levou gol ali praticamente no meio de campo, ela levou outro gol de fora da área também, 2 gols de cobertura, que se fosse uma goleira maior não tinha levado, mas é isso, a gente tá há 5 anos aí, consecutivos, trazendo esse título, né, pra cá, e claro que uma hora a gente vai perder o futebol, é isso, são 7 anos de futebol feminino, 7 finais, e a gente sabia que isso ia acontecer, parabéns pro Misto, lutou muito aqui, brigou muito, e foi merecedor desse título também.
Eu acho que o Guilherme aí passou um pouquinho do ponto quando falou da goleira dele, né? Porque afinal, eu sei que o investimento foi... Ele disse que o investimento foi baixo esse ano no futebol feminino, trouxe apenas uma goleira de uma estatura menor, né? Mas foi escolhida por ele, né?
Por ele próprio. Acho que foi... Não, eu conheço, respeito, admiro o Guilherme. Ele tem passagens não só pelo VF4, mas muito vitoriosas também pelo próprio Botafogo, pelo Alto Esporte também. Né, diga-se de passagem. E
outra coisa, o segundo gol, que ele falou sobre os 2 gols que foram por elevação, por cobertura, o segundo gol podia ser de 2,10 m.
Não, foi um chutaço da Issa, um belíssimo chute, tinha que ser, ainda a goleira chegou a se esticar toda, né, a Maria, eu quero saber aqui o sobrenome dela, mas enfim, é Maria, ela... Se esticou toda, foi lá no cantinho também. Eu acho que é muito mais mérito da Issa do que demérito aí da goleira. Que, como você disse, é baixinha, mas ela foi escolhida.
Eu vou dizer
né?
uma coisa
ela
também, entrou... a goleira do Misto pega muito e também não tem uma estatura tão grande assim.
Exatamente. Né? Assim, acho que ele foi um pouco infeliz ali, também no calor ali da emoção também, não sei. Que bom que ele enalteceu o misto, porque, né, acho que quando a gente perde, a gente às vezes fica apontando só os nossos defeitos e a gente esquece de enaltecer, que a outra equipe foi melhor e ponto, né? E foi isso que aconteceu.
E tem outro detalhe também sobre o terceiro gol, que aí a gente que acompanha o futebol sabe. Sabe que quando a bola vem flutuando com uma paulada daquela, ela não vem retinha não, gente.
Não.
Ela vem zigue-zagueando na frente de quem vai defender, né?
Sim.
E querendo ou não, as goleiras, as jogadoras, tirando uma ou outra mais experiente, na grande maioria não tem essa experiência toda no futebol e ainda fizeram muita coisa, né?
Sim, é como eu disse, eu acho que foi uma partida... Fiquei muito feliz em ver a partida, de verdade, Caco, porque uma partida... dois times técnicos, sim, sabe, de bom posicionamento, você não vê ansiedade, dois elencos que se conheciam acima de tudo, jogadoras muito técnicas e habilidosas, sabe? O que joga a Bárbara,
nova safra, né?
O que joga a Bárbara não tá escrito, a própria Valesca, fiquei impressionada com os cruzamentos dela, sabe? Enfim, eu acho isso sem contar a Tamara lá, que a gente atita também, a própria Lumerelles, são nomes aí que se destacaram ao longo do campeonato, então assim, o misto mereceu a vitória, né? Não acho que a culpa deve ser colocada, por exemplo, na Lu ou na Jéssica, que perderam os pênaltis, porque pênaltis é isso, tem gente que diz que não é na sorte, né? Mas eu acho que tem muito disso, muito de como você tá na hora, se tá ansioso ou não, muito de emocional, muito mais emocional do que técnico, eu diria, o pênalti. E acho que foi infeliz o Guilherme por essa colocação, porque não foi demérito da goleira de jeito nenhum, sabe? Inclusive, os gols que foram feitos foram gols, tirando o primeiro ali do VF4, né? Que foi um vacilo da goleira. Os outros gols foram gols muito bonitos, na minha singela opinião. Entendeu?
E é isso. O Júnior aqui dos bancários já mandou mensagem falando exatamente sobre a declaração do Guilherme Paiva, né? Dizendo que foi uma declaração infeliz, culpando então a goleira pelos gols sofridos no tempo normal na decisão do Campeonato Paraibano Feminino ontem, né? Lá no CT do VF4 em Mussumagro. E aí, torcer pelas nossas meninas agora é no Campeonato Brasileiro, séries A2 e A3. É temporada 24, né? É temporada 24, sim, né? É isso mesmo. É o Júnior, exatamente. O Júnior estava falando sobre isso aqui. Obrigado, tá? Vamos falar de medalha aqui, porque a gente vai agora para o Chile. Ou melhor, Chile. Tá rolando, você sabe, né? Os Jogos Pan-Americanos. Estão rolando os Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile. E começaram as disputas do atletismo, começando bem com medalha, né? Na verdade, foi uma dobradinha brasileira. Isso. Você estava me explicando hoje de manhã, né, Júlio?
Exatamente. A gente já tinha falado aqui dos paraibanos que vão participar. O atletismo ainda não tinha começado as suas disputas, né? Começou ontem. Entre as atletas paraibanas que estão nas disputas do atletismo, temos a Andressa Moraes, que é do lançamento de disco, e temos a Juscelene Salles, que é do lançamento de dardo, tá? A Juscelene chegou hoje lá em Santiago, postou umas coisas nos stories dela, enfim, dizendo que tava frio pra caramba lá em Santiago. E ontem, na tarde de ontem, a nossa querida Andressa Moraes protagonizou uma dobradinha no pódio com também brasileira Isabela Rodrigues. A Isabela conquistou ouro com 59,63 metros. E a Andressa ficou com a prata com 59,29 metros, ou seja, coisa menos de 40 centímetros de distância, a diferença entre as duas. E aí completou o pódio a jamaicana Samantha Hall com 59,14 metros. Então a Andressa já garantiu aí a sua medalha, o seu pódio. E a gente fica sempre na torcida e na expectativa, porque é sempre uma das atletas que estão aí na disputa das Olimpíadas, né? Inclusive, a gente fica no aguardo da vaga dela para Paris. E só deixar o nosso ouvinte atento, porque no vôlei de quadra, nós entrou agora há pouco, salvo engano, o Brasil em quadra, na segunda rodada. Sim. E nós temos paraibanos também no vôlei de quadra masculino,
é
tá?
É um time, né?
É, o Tiaguinho, o Thierry e o Henrique Honorato, todos eles aí daqui da terrinha, não jogam aqui na Paraíba, jogam em São Paulo e tal, mas de qualquer maneira nos representam por onde quer que passem.
Muito bem, você pelo 981-324-88 mandando mensagem pra gente. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. É, primeiro aqui, é que aqui é áudio, né? Seu Valdemar Santana, o pai do Vitola. É, na verdade. É, na escuta, é, vovô da Série C, tem novidade? Tá dizendo aqui, vovô da Série C.
Não, eu, inclusive eu tô devendo, né, seu Valdemar, informações a respeito do vovô. Mas não, ainda não tenho informações sobre a Série C, não vou atrás, é, prometo.
Pergunta aqui do seu Valdemar a respeito, então, do Botafogo. A Maria da Penha lembrou aqui que a gente abriu hoje o programa Dia de Halloween com o Zé Ramalho, né? Mistérios da meia-noite, e o Lunge, muito bem. Lembrando que ele é de Brejo do Cruz, terra da minha saudosa avó, Dona Maria Carmita Dutra Diniz, né? É, muito bem, minha saudosa avó. Ela é de Brejo do Cruz também. Nasceu em 6 de agosto de 1930, minha avó. Ela faleceu em 2007, mas deixa saudade. Ah, Dona Carmita, um cheiro, onde a senhora estiver. É, lembrando que o time do coração dele é Vasco da Gama. Ele está dizendo, o Zé Ramalho torce pro Vasco da Gama. Muito bem. Um dos grandes compositores da música brasileira que nasceu aqui em terras paraibanas. Grande Zé Ramalho. Deve estar tá por lá, né? No sítiozinho, na fazenda dele, acho tranquilo, né? A gente acho não vê sim. Muito Zé, mas é por aí.
Deixa eu trazer aqui a participação do Astrogildo, que achei sensacional. Ó, vou responder a enquete. Diga. Mas hoje, 31 de outubro, é dia do Saci Pererê. Halloween é nos Estados Unidos. Foi o que a gente falou.
A gente falou isso no início. A gente falou.
No início do programa. É Halloween nos Estados Unidos e aqui o nosso Congresso colocou uma lei determinando que o dia 31 de outubro também seja o dia do Saci Pererê. Do nosso folclore. E para ele, Caco, o momento mais aterrorizante no futebol foi o massacre do Mineirão, 7-1. Aterrorizante e humilhante.
Ele falou 7-1, mas 7-1 foi 2014. A gente quer desse ano.
É, isso. Exatamente.
A gente quer de 2023. O que que você achou aí no momento do esporte aí, que é aterrorizante? Nesse ano de 2023. A gente tá chegando em outubro, já, mês que vem é novembro, né? Já está aí na reta final, as pessoas já estão tá praticamente toda iluminada aí com luzes de Natal.
Tá bonito.
Tá bonito, né? Ou seja, final do ano está chegando, minha gente. A gente quer saber, tá aproveitando este dia do Saci, dia do Halloween, do moleque sapeca, é ou não é? O Saci.
O Saci. Marquinho tá botando.
É, ele foi lá em fila de Michael Jackson.
Se desligar aqui as luzes, eu me tremo toda.
Ai, que medo. Muito bem, o Samuel tá dizendo que tá na escuta aqui com a gente.
É praticamente a Casa Fantasma, vocês lembram?
O Isaquiel França, de Colinas do Sul, mandando boa tarde, bom programa. Seja bem-vindo, Caco. Eu voltei ontem, né? Na volta, ninguém se perde. Deus abençoe a todos, é verdade. Ninguém se perde, a gente já sabe o caminho, né, Isaquiel? Abraço pra você, tá? O Milton Barros, meu amigo de escola, né? O tempo, a gente, vou te contar, a idade tá chegando, hein, Milton? É, muito bom ouvir você novamente na CBN, ao lado da Juliana, melhor programa esportivo do Brasil. Obrigado aí, Milton. Abraço pra você. Você é meio suspeito pra falar, né? Porque afinal é... Mas tudo bem, a gente aceita.
Não, aceita.
Eu, né?
Para com isso,
Cícero aceita demais. Monteiro, mandando boa tarde pra gente. Tarde maravilhosa. Essa maravilhosa hora do esporte. Estão de parabéns. Assunto sobre o Botafogo, eu...
Não
tô nem aí. Os diretores não estão preocupados. Enfim, ele faz uma crítica aqui. Bom programa, obrigado. Cícero Monteiro, obrigado. Mandou um textão aqui, né, Cícero? O Eduardo, gostei da trilha, né? Terror foi a goleada levada contra o Souza pelo Belo. Ele traz um momento monstruoso que assustou ele em 2023.
Famoso 5-1 do nosso querido Aldeone Abrantes.
E o Botafogo perdeu a vaga. Essa. Perdeu a vaga na final do campeonato.
Isso, né? Exatamente.
E qual foi o momento fantasminha, camarada Eduardo? Manda aí, né? O momento legal de 2023 aí pra você. né? É, qual foi? Essa é a nossa enquete de hoje, né? O Alberto tá lá em Tibiri, ligado com a gente, Alberto Sérgio, abraço pro Alberto Sérgio, o Rafael também, o Rafael Soares na escuta, é, montando dentadura, como é que é? Peraí, que é isso? Ele é protético? É protético, né? É, trabalhando e escutando o CBN Esporte, eu ainda não tô precisando, Rafael, eu ainda não tô precisando, ainda tenho os dentes naturais. Espero demorar um bocado para precisar de uma dentadura feita pelo Rafael. Abraço. O Alexandre, lá do Mar do Cajueiro, mandou um áudio para a gente. Mandou um abraço também aqui por escrito. Já, já, Alexandre, a gente rola áudio aqui para vocês, tá certo? Pelo 981-3240-88.
Eduardo Prado está perguntando assim, e teve um momento fantasminha, camarada? Ah,
deve ter tido, né? Pelo amor de Deus, se for um ano só de monstruosidade, só de... de assustar o coração do torcedor? Não, deve ter tido alguma coisa, né? Não é possível, não é? Só coisa ruim. Não, 2023 não foi um ano só de coisa ruim. Teve coisa boa também, é ou não é? Então fala aí, tá bom? É, boa tarde à equipe do Esporte Clube, do CBN Esporte Clube. Parabéns à equipe feminina do Misto pelo título conquistado. Momento Halloween. Fico com manipulação de resultados nas séries B e C. Pra ele.
Olha a sonoplastia.
É, e o Belo ainda sem técnico. Esse é um momento que tá assustando aí. Alô, Belo, contrata Marcelo Martellotti.
Daqui a pouquinho a gente fala, inclusive, sobre as grande especulações
agora, pessoal,
em torno aí do...
É o
do
Gutenberg, técnico. Lá de Manaus.
Sim, né? É o nosso correspondente.
Exatamente, lá dos Manauaras.
Participa todo santo dia. Valeu, Gutenberg, um abraço pra todo mundo aí em Manaus, viu?
Seu Wagner tá dizendo aqui, meu áudio, Juliana. Vai já, seu Wagner, espera um pouquinho. Aguenta a dentadura aí.
Tem calma.
Muito bem, fica tranquilo, tá bom? Quem mais? Boa tarde, bancada. Momento fantasma. Me deu risada aqui o Paulo Andrade, mas não mandou qual foi o momento assustador dele. E tem um momento fantasminha, cara. Camarada, não é possível que em 2023 não teve um momento assim que foi legal,
quer,
né?
Quer saber o meu?
Qual foi o seu fantasminha, camarada, de 2023?
Eu vou dar para as meninas do VF4.
Do VF4.
Que conseguiram que acesso. Subiu. É. Sabe? Praticamente aí, 2 anos... Na A3, já conseguiu acesso para A2, achei fantástico.
Tá aí, momento fantasminha camarada 2023. Vamos fazer o seguinte, olha o trem aí, vamos sair da linha? Sai daí. Sai daí, Juliana! Simbora, a gente volta já. Muito bem, 2h39, estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube. Chegamos aqui no nosso segundo tempo. É isso.
Ele se empolgou.
Ele se empolga, se empolga, é verdade. Marcos Cunha.
Mostrando todos os seus dotes sonoplásticos.
É verdade. Vai soltando aí, não tem problema não. Eu aqui fico feliz.
Eu também.
É, isso aqui, na verdade, Marcos Cunha, eu diria que é o meu fantasminha camarada aqui do nosso estúdio CBN, no CBN Esporte Clube. Eita, ele na cara do Gasparzinho, fala sério. Olha aí. Só que agora tá usando aquela barbichinha, né? Agora, muito bem, ele inovou agora. Meu fantasminha, seguinte, a gente tem a fala da presidente da FPF, Michele Ramalho, já falando sobre o conselho arbitral, ou a reunião do conselho arbitral, né, para falar de Campeonato Paraibano 2024. Já tem data marcada, inclusive. Vamos ouvir primeiro a Michele?
Vamos lá.
Vamos lá.
Dentro desses próximos 15 dias estaremos realizando o nosso arbitral. A grande novidade é que agora, com a nova lei de esporte, nós temos 45 dias apenas, não precisa ser 60 dias de antecipação. O arbitral nós agora mudou e agora são 45 dias, então nós podemos fazer com mais calma o arbitral. Então, a previsão é que dentro desses próximos 15 dias realizaremos o nosso arbitral. E a grande novidade é que teremos 4 equipes do Sertão. Será um campeonato extremamente bem disputado e equilibrado.
É, ou seja, com essa fala da presidente, se a gente colocar a primeira semana de janeiro ali, o primeiro fim de semana de 2024,
sim,
né? Que é lá para o dia 7, 8, alguma coisa assim. Não estou com o calendário aqui agora. Então, até 20 de novembro está tranquilo para ter esse arbitral aí, para esses 45 dias, né?
Ela disse inicialmente que todas as definições iam ocorrer seriam tomadas dentro de 15 dias. Só que logo depois que ela nos concedeu essa reportagem, essa entrevista. Foi lá durante, inclusive, a final entre as meninas do Misto e VF4. Logo depois disso, ela confirmou que a tendência é que os dirigentes já se reúnam no dia 10 de novembro.
10, bem 10 antes, de novembro. Então. Então tá aí, né?
Tá aí. 10 dias.
Tá na cara do gol, então.
Faltam 10 dias.
Tá na cara do gol, então. Tá bom? 981-32-4088. 981-32-4088. Está na hora de ouvir você. Que manda mensagem pelo nosso telefone, pelo nosso WhatsApp.
Eu vou começar com ele lá embaixo, no rabo da gata. Misto VF4, um ótimo jogo. E a opinião de vocês?
Minha opinião, seu Wagner, é que eu tô com o senhor. Foi um ótimo jogo.
Não foi?
A gente já falou um pouco sobre isso,
falou um monte,
mas eu digo.
O programa falando.
Digo de novo. Um jogo muito técnico, me deixou muito feliz em ver duas equipes tão parelhas. Se conhecendo, jogadores bastante habilidosos, precisas, muito bom o jogo.
Um cheiro pro senhor, seu Wagner, viu? E não manda emoji com raivinha, não, por favor. Né? Ele, quando não passa o áudio a gente não fala dele, ele manda aqueles emoji com cara feia, tô com raiva. Não fique, não, seu Wagner. Não é isso? Não pode.
Tá como?
Com raiva, tô com raiva.
Fique não, viu? Simbora. O Regi. Ei, Regi.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Caco e toda a equipe da CBN Sport Clube. Hoje é o Raulinho, né? Eu pessoalmente não acredito nessas coisas de obstáculo, mas o momento que eu me vi aterrorizado e não me recuperei até hoje. Oi, 7-1. Eita, 7-1. Aquilo ainda está engasgado. Aquilo não sai do meu pensamento, não. Lá vem de novo! Vem que tá agudo. Só pra estragar. Um abraço pra vocês e pros ouvintes.
É isso. Ai,
Deus. Olha, seu Regi, a gente ri pra não chorar, viu? Porque nessa hora aí, lá vem eles de novo, eu tava em prantos.
É verdade. Mas isso, a gente quer um momento monstruoso de 2023. Tudo bem que esse momento monstruoso aí está na alma, na raiz, no, na pele do torcedor brasileiro.
Eu acho que isso aí é o Orconcura. Isso aí não tem quem ganhe, não.
Eu acho que só se compara a quem viveu na época.
O Maracanaço.
Ao Maracanaço de 1950.
Sim. Tá? Mas eu acho que também não, Caco. Porque 7-1 é
mas
muito...
Mas o Maracanaço... Olha, o Maracanaço, veja
pelo
bem.
Pelo amor de Deus, minha gente.
O Maracanaço, veja bem. O Brasil jogava... naquela época, o Brasil jogava pelo empate, afinal.
Sim.
Né? Jogava pelo empate. E levou a virada.
Só para eu trazer aqui uma memória, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas uma imagem desse jogo ficou na minha memória pro resto da vida. Foi quando, acho que lá pelo quinto gol já, tem uma cena que focam no Fred. Fred, ex-Fluminense.
Sim.
Focam no Fred.
Lá de Minas.
Aí ele faz besouro com a boca, tá ligado? Ele faz... Meu amigo, aquela cena resumiu.
O besourinho do Fred.
Mim, foi. Ali resumiu.
O besourinho do Fred.
Meu Deus, o cara tá fazendo besouro.
Brincadeira. Depois do Regi, a gente vai para o Júnior Rangel.
Boa tarde, bancada CBN Esportes. Caco Marques, a sua volta triunfante ao programa. Juliana Bandeira, excelente substituta. E toda a equipe padrão nota mil. Júnior do Rangel passando para dizer, Caco, esperando que o futebol da Paraíba se organize para que faça competições melhores nos anos seguintes nas séries brasileiras. Abraço, Júnior do Rangel.
Obrigado, Júnior Rangel. Inclusive, ele diz aqui, o meu momento de assustar em 2023 foram os títulos perdidos do Flamengo. O de felicidade será o quinto rebaixamento do Vasco. Júnior Rangel, muito bem. Tá esperando o Vasco ser rebaixado de novo, meu Deus do céu. E aí? Fala de...
Campinense. Isso.
Tem novidades.
Para vocês, raposeiros aí, que estão ansiosos por notícias, temos mais um capítulo na história da eleição da nova diretoria. Está suspensa a posse dos eleitos, até então eleitos. Tá? Quem vai explicar pra gente é o nosso querido Gabriel Abdon.
Campinense! Muito boa tarde para você, amigo ouvinte, torcedor ligado no CBN Esporte Clube.
Bom, as eleições no Campinense seguem ganhando capítulos novos a cada dia que passa. Lembra daquela decisão da primeira vara cível aqui de Campina Grande, que tinha indeferido o requerimento do Lênin Correia e também dos 19 sócios que tinham sido retirados da lista final do Colégio Eleitoral? Pois bem, os advogados do Lênin entraram com um recurso contra essa decisão e agora o requerimento deles foi deferido. Ou seja, os 19 sócios que foram impedidos de votar, 19 sócios adimplentes com o clube, foram impedidos de votar, agora eles terão direito a exercer o seu voto. De acordo com a decisão da Justiça, da segunda vara cível aqui de Campina Grande, expedida pelo juiz Aloysio Bezerra Filho, que foi o relator desse recurso, o campinense terá que fornecer nas próximas 48 horas uma urna separada para que esses 19 sócios exerçam o direito de votar. No final, os votos serão apurados e somados à contagem total dos votos do dia 22, no dia da eleição que elegeu o Rômulo Leal como novo presidente do Campinense. Agora, com a decisão da Justiça, a posse do Rômulo Leal, assim como dos outros eleitos nas eleições do dia 22, estava marcada para amanhã, foi suspensa, então a posse não vai acontecer amanhã, porque ainda vai estar dentro dessas 48 horas, do prazo de 48 horas estipulado para o Campinense fornecer essa urna para que os 19 sócios tenham direito de votar. E isso pode alterar o resultado final das eleições, porque o Rômulo Leal foi eleito com uma vantagem de 14 votos, ou seja, 5 votos a menos do que essa nova remessa de votantes, né, que são 19. Então o Lênin Correia pode acabar dando uma virada de mesa e sendo eleito presidente do Campinense Clube. Com informações do Campinense, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
Ó, e sobre esse assunto, quem comenta aqui com a gente pelo 981324088 é o Jobson. Fala aí, Jobson, o que que é?
Boa tarde, Caco. Boa tarde, Elisa. Ô, Caco, no mistério da meia-noite da eleição do Campinense Clube, o que é que você diz sobre esse embrólio que ora sola as hostes rubro-negras de Campina Grande? Quem é que tá certo, Caco? O presidente eleito Rômulo Leal ou o candidato Lênin, que foi à justiça e ganhou o seu direito?
Ô, Jobson, você sabe que eu aproveito, né? Quando a turma fala aqui que tem uma coisa que eu consigo aproveitar, eu aproveito. E nesse assunto do Campinense, eu não me meto. Deixa pra justiça. É melhor, né?
Sim, a justiça está dizendo que tem que fazer, tem que ter os 19 votos. Se a justiça está dizendo, é porque tem que ter, né?
Vou fazer o seguinte, eu estou vendo a luz do trem lá no fim do túnel. Tá vindo, ó, tô falando. Sai do meio, Juliana. Vamos embora com o break, já
a gente volta. Não abandona a gente.
2:53, viemos para a última parte.
Último bloco.
Última parte do CBN Esporte. Exatamente, né? Tava bom, tá bom, mas ainda dá para aproveitar um pouco. E a gente quer falar um pouco, ô Ju, sobre os possíveis técnicos. Quem é que tá na lista do Botafogo que pode pintar na Maravilha do Contorno?
Bom, temos alguns nomes.
Lembrando que tudo isso é especulação. Tá, porque a gente não tem informação de ninguém, né? Ainda, né? Muito menos oficial.
Sim.
Que oficial a galera não manda nada pra gente.
É. Né?
Enfim. Então, o que tem aí de possibilidades para o torcedor do Belo?
Os principais nomes, né, que estão sendo ventilados aí para, possivelmente, isso, para possivelmente estarem aí no comando do Botafogo. Tá bom, parou
de ventilar. Né?
Ó, a gente tem o Alan,
Alan?
Isso, muito amigo meu. De 44 anos, que já teve passagens por importantes equipes aí nacionais. O seu último trabalho não foi dos melhores, ele estava no ABC, na Série B. O técnico conquistou apenas 2 vitórias em 19 partidas, né? Mas, de qualquer maneira, Porque, assim, há uma especulação de quem seria o melhor perfil.
Qual foi o ano
que
ele estava? Desculpa, esse ano que ele estava?
É, foi o último trabalho dele, exatamente.
Foi rebaixado esse ano.
É, liderando aí o ABC na Série B, exato. Tá. Aí...
Não, esse ano não. Esse ano, é?
Não, foi ano passado.
Ano passado,
isso.
Né?
É isso. Há uma... Assim, uma expectativa de quem aqui, fica... Quem venha pro Botafogo, venha com alguma experiência ou passagem pela Série B, né? O que todo mundo espera, até para dar... ter uma maior noção do que vem pela frente para conseguir preparar o time para este momento, né? Tão aguardado, tão esperado. Então, por isso, os principais nomes aí têm passagem pela Série B.
Não, gente, o ABC está na Série B isso. Este ano,
é, foi,
tá bom? Mas só que é o Lanterna com 21 pontos.
Exatamente.
É isso que acontece.
O Felipe Conceição é também considerado um dos mais promissores da nova geração de técnicos do futebol brasileiro. Ele tem 44 anos, já treinou clubes de grande porte, como Botafogo, também Cruzeiro, e seu último time foi o Santa Cruz. Tá? Só venceu aí 6 partidas em 16 disputadas. Assim, também não dá para esperar que seja a pessoa que vai vencer a Série B, né? Não dá.
Isso aí vai para A, né?
Vai para A, né? Vamos combinar.
O Nelson Paulino está dizendo, inclusive, o seguinte sobre isso aqui. Pode trazer o melhor técnico do mundo. Ele está fazendo uma crítica à diretoria, porque acha que a diretoria que está aí não sobe para a Série B. Essa é uma crítica do Nelson Paulino.
Seguindo aqui, o Gilson Kleina, também é outro nome cotado aí, dono de um currículo extenso, tem 55 anos, estava recentemente na Portuguesa, venceu apenas uma partida em 8 jogos, tá? Em setembro desse ano ele foi sondado pelo Londrina, mas não rolou. O Moacir Júnior, a gente já falou desse nome aqui várias vezes, né? Ele foi até treinador do 13 em 2020, é um dos nomes mais fortes aí no radar do Botafogo, mas já disse que não vai se pronunciar porque, enfim, ele ainda está no Tombense, tá? Então...
Acabou a lista?
Não, tem o Paulo Bonamigo, que tem Bonamigo, passagem por Emirados Árabes, Palmeiras, exato, tem, é uma,
famoso.
Né, uma, treinou Remo também, o PC Guzmão, conhecidíssimo aí, sim. Também já foi coordenador técnico do Vasco, tem 61 anos.
Melhor não.
O Pintado, que é um histórico jogador do futebol, importante treinador, surge como uma das opções mais luxuosas aí dessa lista. Seu último trabalho foi na Ponte Preta, pela Série B, tá? Onde venceu apenas 2 partidas em 11. O Roberto Fernandes...
2 em 11?
Isso.
Melhor não.
O Roberto Fernandes tem 52 anos, estava no Itabaiana, né, a última passagem dele, porém não venceu nenhum jogo em 3 partidas.
Melhor não.
Pronto. E o Rogério Zimmermann também é outro.
Postou de na lista?
Tem. 58 anos, tem uma carreira sólida aí, é um dos grandes nomes disponíveis no mercado, o último clube dele foi o GE Brasil. E temos, por último, Sérgio Soares.
Tem scout dele também?
Não.
Tem não, né?
Não. Tá. Sérgio Soares é o último aí nas nossas especulações aqui. Paulista Sérgio Soares, 56 anos, teve no Floresta, que vai ser comandado, inclusive, pelo Felipe Surian em 2024, sim. E que era do próprio Botafogo. Então, temos aí o Sérgio Soares também nessa possibilidade. Um outro nome que foi ventilado aqui foi o do Márcio Fernandes, mas ele já disse, porque ele já trabalhou com o Fausto Momente, que é diretor agora executivo de futebol, né, do Botafogo, estava no Linense, então, mas ele já disse que vai preferir esperar ofertas de outros clubes. Já disse aqui um não.
Tá em leilão aí. Leilão.
Isso.
Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a galera, né? Ouvir o pessoal. Quem é que tá na lista aí, por favor, Marquinhos, me ajuda. Quem? Romero. Ah, vamos embora.
Normal. Boa tarde, Ju e Caco Marques. O que me deixou muito chateado foi a presença do Sampaoli no Flamengo. Que coisa, tá difícil pra nós esse ano, mas o Mengão vai chegar, se Deus quiser. Romero dos Bancários.
Valeu, Romero. Vamos ver aqui quem mais aqui depois do Romero. Tem o Áquila. O Áquila.
Boa tarde, bancada qualificada CBN. Caco Marques. Rapaz, saudade mata, viu? Você mexeu com o coração de todos, rapaz. Satisfação poder ouvi-lo novamente, viu? Ao lado de Juliana agora, aí a bancada ficou top, top, top. Estamos aqui na audiência.
E eu aqui fazendo hashtag coraçãozinho.
Muito bem. Ficou emocionado, emocionou. Ah,
que coisa linda. Vamos para François, dá tempo de falar com o Monsieur François? Direto do Bairro do Queijinho.
Boa tarde, amigos da CBN. O que me assustou esse ano foi a diretoria do Botafogo brigando com a imprensa, né? E ocultando a gente de saber das notícias do futebol. Não sabem eles que é o Botafogo que precisa de vocês, não vocês que precisam do Botafogo. Fazendo isso, vai afastando cada vez mais os torcedores.
E deu um juju ali no finalzinho,
foi,
né, juju?
Exatamente.
Acabou, é, mano? Tá, acabou, o avião tá aqui, né? Já mandou um pare na minha cara. Muito bem.
Tchau, pessoal. Boa tarde.
Mayara Medeiros. Hoje eu achei o nome dela.
Hoje é Carla Bisani.
Ah, é Carla Bisani?
É.
Ah, é? Ai. Tô bem, hein? Carla Bisani, você tem que estar vindo aqui já pra poder a gente saber que era tu, mulher. Muito bem.
Tchau, vai, pessoal. Você, né? Até amanhã.
Carla Bisani, vem aí com o CBN Cotidiano. A gente volta amanhã, tá bom, Gil?
Valeu.
Já tem muito par aí na minha cara, já? Vários, né? Então, tchau.